Vamos ler a palavra de Deus. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre esse momento. Que a tua palavra, Senhor Deus, encontre lugar aqui. Encontre lugar em cada vida. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido e é um daqueles momentos que, se nós pudéssemos ligar aqui uma televisão e apertar um botão de controle remoto e aquele momento passasse no telão, seria muito curioso. Quando Jesus entra no templo, ele usa o chicote, expulsa as pessoas que estavam vendendo no templo, derruba algumas mesas e expulsa dali também os animais que estavam sendo vendidos. Meus irmãos, por que tudo isso? O que nós podemos aprender a respeito, por exemplo, de ato de culto, a nossa aproximação diante de Deus? O que nos traz a presença de Deus? O que faz alguém sair da sua casa, do seu lugar, da sua cidade, e ir a um lugar de adoração? Você sabe que Jerusalém, até hoje, é centro mundial, centro internacional de adoração. Em Jerusalém, as pessoas estão ali orando o tempo inteiro, por exemplo, perto do muro, chamado Muro das Lamentações, que é a parte que restou do templo que foi destruído por volta do ano 70 depois de Cristo. Naquele tempo de Jesus, o templo estava lá e eles estavam celebrando a Páscoa, um evento de grande relevância, muito importante na vida do judeu. Cada homem judeu deveria sair da sua cidade, ir até Jerusalém, subir a Jerusalém, e ali ele celebraria a Páscoa. E a Páscoa, meus irmãos, era um evento muito relevante, porque ele celebrava a libertação do Egito. Quando o povo estava escravo no Egito e foi libertado por Deus sob a liderança de Moisés. E aquela história épica, aquela história maravilhosa, quando o povo é liberto do Egito, passa pelo Mar Vermelho e caminha pelo deserto por 40 anos. Naquele momento, na Páscoa, era celebrada a libertação lá do Egito. E também, meus irmãos, a recordação de que no Egito houve aquela praga que afetou todos os primogênitos das casas, até animais morreram, mas o povo de Deus foi protegido, as casas dos israelitas foram protegidas, porque nos umbrais das portas havia a marca do sangue do Cordeiro. Então a celebração da Páscoa era algo muito importante, era uma lembrança da libertação, da salvação de Deus na vida do seu povo. Por isso o seu povo tinha uma terra, por isso eles tinham uma pátria, por isso eram um povo, era algo muito relevante. Irmãos, na celebração da Páscoa, então, quando cada homem saía da sua cidade e ia até Jerusalém, eles precisavam levar algumas ofertas. Algumas famílias mais pobres tinham que entregar como ofertas alguns animais mais singelos, como pombas. Outras, com maiores condições financeiras, econômicas, entregavam cordeiro, entregavam animais mais caros. Cada família deveria fazer de acordo com o que podia fazer. Mas só que fazer uma viagem levando o animal até Jerusalém era mais sacrificial, era mais difícil. A pessoa saía de casa, ia caminhando e tendo que puxar um animal, ou com uma pombinha, uma rolinha presa dentro de alguma caixa, alguma coisa assim, ou de um saco, era mais difícil. Então criou-se o costume de ir com dinheiro para Jerusalém e, em lá chegando, comprar os animais ali perto do templo. E os animais eram oferecidos, mas a pessoa levava o dinheiro. Como cada região podia ter um dinheiro diferente, uma moeda diferente, havia ali na porta do templo os cambistas que trocavam o dinheiro por uma moeda aceitável no templo. Irmãos, muita gente então levava o dinheiro e chegava ali e comprava. Entretanto, meus irmãos, aqueles homens estavam vendendo ali bem próximo ao templo. Era no pátio do templo. O pátio do templo era o lugar onde podia ser frequentado pelos gentios. Os gentios dali para frente não podiam ir, mas já era considerado templo, era o pátio do templo. Mas havia ali uma confusão estabelecida, pessoas trocando dinheiro, pessoas vendendo os animais, e naquele ímpeto, naquele vucu-vucu, naquela muvuca toda, as pessoas chegavam ali e estavam meio que distraídas com relação ao culto em si, muitas vezes voltadas para compra e venda de moedas, para troca de dinheiro, troca de moedas, troca de animais, aquela confusão. Jesus entra ali e expulsa todo mundo. Meus irmãos, há aqui nesse texto alguns pontos que devem nos chamar a atenção. Antes, porém, nós precisamos fazer uma transição aqui. O templo hoje é diferente do templo de Jerusalém. Nós construímos o templo porque não dá para todo mundo se reunir numa casa num domingo à noite. Nós não podemos também ficar no meio da rua. Então a figura do templo para nós hoje é importante para acomodar, para desenvolver as coisas da vida da igreja, para a escola bíblica dominical e etc, etc. Para tudo isso, para os irmãos poderem se assentar, ouvirem a palavra de Deus, onde nós estaríamos agora se nós não estivéssemos aqui dentro de um lugar separado, consagrado para o culto a Deus? Entretanto, naquele momento, meus irmãos, porque naquele tempo, o templo, ele ainda tinha uma característica diferente, porque para o judeu era o lugar da habitação de Deus, era um lugar santo, o território era santo, o lugar era santo. E agora eles estão indo para adorar e tinham que ir ao templo. Nós podemos adorar a Deus e adoramos a Deus no templo ou fora do templo. Mas há algumas lições aqui, alguns princípios que foram aplicados lá e que são aplicados hoje. Eu queria lhe chamar a atenção, em primeiro lugar, para o zelo que Jesus tem com o culto e com o templo lá. Por quê? Porque Jesus, quando entra no verso 14, ele chegou no pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas, e expulsou todos do templo, bem como ovelhas e bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas diz: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. A primeira coisa que eu queria lhe chamar a atenção, que tem que haver aqui uma aplicação de princípio para hoje. Casa de meu pai. O lugar da adoração. O lugar da adoração é casa de meu pai na linguagem de Jesus. Não é, ninguém ali era dono daquele lugar, mas era chamada casa de Deus. Aquele lugar também era chamado de casa de oração. É o lugar da busca a Deus. É o lugar em que Deus é o personagem principal, em que as pessoas precisavam ir, como nós precisamos vir numa reunião para o culto. A reunião dos crentes é uma reunião voltada para o Pai, voltada para Deus. Nós podemos aqui hoje mesmo, nesse momento de culto, nos distrairmos com um detalhe ou outro, com uma pessoa ou outra, até nos alegrarmos de reencontrarmos alguém, mas a pessoa principal é o Senhor nosso Deus. Deus é a pessoa principal. E o texto vai dizer que o zelo da tua casa me consumirá, porque Jesus de fato tinha zelo pela adoração, zelo pelo louvor a Deus, e por aquele lugar, por aquela casa. No verso 18, os judeus perguntaram para ele, com que autoridade ele fazia aquilo? Ora, como é que pode, você chega aqui e expulsa todo mundo, derruba as mesas, expulsa daqui até os animais, dá uma bronca dessa, com que autoridade o senhor faz isso? Como é que pode? Ele diz, derruba esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. Eles disseram para Jesus, mas esse templo foi construído por 46 anos. Como é que em 3 dias o senhor coloca isso de pé? Irmãos, Jesus está se referindo ao templo que é Ele mesmo. Por quê? Porque Ele iria ser morto, passaria 3 dias o corpo na sepultura, e depois Ele ressuscitaria, em 3 dias seria reerguido. E a figura, a comparação de Jesus, a pessoa de Jesus e o templo é algo simplesmente maravilhoso. Sabe por quê? Porque a pessoa ia até o templo para adorar a Deus. E ali havia um lugar específico para cada tipo de pessoa. Havia um lugar onde as mulheres podiam chegar, onde os gentios podiam chegar, onde os judeus homens podiam chegar, onde o sumo sacerdote podia entrar. Ali era um lugar de acesso a Deus. E Jesus, Ele é o templo que nos liga a Deus indistintamente. Homem, mulher, criança, judeu ou gentio, judeu ou quem é estrangeiro. Jesus é a porta, é a casa de abrigo para todas as pessoas que querem adorar a Deus. E o que importa é que o templo de Jerusalém foi destruído, o templo que é Jesus foi crucificado, o templo de Jerusalém, 70 anos depois mais ou menos, ele foi ao chão, o templo que é o nosso acesso ao Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, ao terceiro dia ressuscitou, vivo está para sempre. Então nós nunca perdemos a condição, a possibilidade de nos aproximarmos de Deus. Porque nós temos aquele que não vai ao chão, aquele que vive e está estabelecido para todo sempre, o Senhor Jesus. Irmãos, eu lhes chamo a atenção para o verso 21 que diz assim, mas o templo do qual ele falava era o seu próprio corpo, acabei de explicar. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na escritura e na palavra que Jesus dissera. Irmão, Jesus sempre soube que ele seria crucificado. Jesus sempre soube que ele seria morto. Jesus não foi enganado nem pego de surpresa por ninguém. Porque Jesus é absoluto, o homem não pode ludibriar Jesus, o homem não pode pegar Jesus de surpresa, ele já sabia. Portanto, meus irmãos, quando lemos as Escrituras, nós percebemos que Jesus veio ao mundo não como um mártir da paz. Jesus veio ao mundo não simplesmente como uma pessoa especial. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores, conforme diz a Bíblia, dos quais disse o apóstolo Paulo, veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por que que Jesus veio ao mundo? Por que que Jesus morreu? Por que que Jesus ressuscitou? Por que que Jesus está vivo? Jesus morreu, ressuscitou e vive está, porque Ele é o meu Salvador, o seu Salvador. O texto vai continuar nos dizendo, no verso 23, enquanto estavam em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando, e creram em seu nome. Os sinais miraculosos que ele estava realizando ali, ali mesmo, na festa, na Páscoa dos judeus. Meus irmãos, Jesus realizou muitos milagres que estão registrados nos evangelhos, mas o próprio evangelista vai dizer que nem tudo foi possível registrar, porque faltariam, numa linguagem hiperbólica da Bíblia, faltaria espaço para tantos livros. Se tudo fosse registrado, Jesus estava ali naquela noite realizando milagres. Meus irmãos, eu acho bonito essa ideia de Jesus realizar milagres e alguns serem registrados na Bíblia. E acho bonito o fato de alguns milagres de Jesus não serem registrados na Bíblia também. Porque tem coisas, meus irmãos, que Deus quer usar para todos. E tem alguns milagres que eles são sob medida e eles são em segredo na vida de uma pessoa. Você já parou para pensar nisso? Ontem, lá em Miguel Pereira, eu falei hoje de manhã aqui que eu estava falando lá num retiro de casais, e houve um tempinho, fui fazer uma caminhada com o pastor da igreja lá, o pastor Laurindo, da igreja de Niterói. E quando nós estávamos fazendo uma caminhada, ele me falou uma coisa. Eu senti que aquela palavra do pastor era uma palavra de Deus para a minha vida. Estávamos eu, ele, a esposa e a Cristiane. E quando nós chegamos à noite, na reunião da noite, eu disse para os irmãos assim, estava hoje fazendo a caminhada e contei. E o pastor Laurindo disse uma palavra e eu peguei para mim, porque eu sinto que aquela palavra dele é uma resposta de Deus para uma oração que eu estou fazendo, e eu vou continuar orando, agora com base na palavra que ele falou. Deus, parece que o Espírito Santo, irmãos, a Bíblia diz que ele testifica com o nosso espírito. Tem coisas que chegam assim, e você sente que aquilo é para você. O software comunica bem, entendeu? A leitura que é feita no computador do negócio, o computador faz aquela leitura. A nossa vida faz uma leitura daquilo. E aí, quando eu acabei de dar a palestra, a Cristiane, eu sentei perto dela, ela me perguntou, o que o pastor Laurindo te falou? Aí eu enrolei ela e disse assim, depois eu falo sobre isso com você, porque ainda estava na reunião. Quando nós fomos jantar, um irmão falou comigo assim, com toda boa vontade, carinho, sem nenhuma má intenção. Ele disse assim, pastor, estou com uma coisa no meu coração. O que o pastor Laurindo falou com o senhor? O que o pastor falou com o senhor que o senhor disse que é uma coisa de Deus e tal? Irmãos, eu entendi aquele irmão. Ele estava querendo pegar para a vida dele também. Ele não estava querendo falar para me criticar e tal, por ser muito curioso, nada disso. Só que eu chamei ele lá fora e disse assim, meu irmão, eu estou entendendo o seu espírito, a sua boa vontade, mas deixa eu lhe confessar uma coisa. Na hora que o pastor falou, e que eu tive a interpretação de que aquilo era uma coisa de Deus para a minha vida, eu orei na mesma hora e falei assim, eu não vou contar isso para ninguém, nem para a Cristiane. Eu vou ficar com isso e Deus até a resposta chegar. Depois eu vou até contar para ela. Não vou contar para ninguém. O irmão não leva a mal. Mas esse negócio específico é uma coisa muito minha com Deus. Eu não vou contar para ninguém. Me dá um abraço aqui, me perdoe não te contar. Agora, Deus vai lhe dar uma palavra para aquilo que você precisa também. porque eu senti que naquela hora era igual o caso da camisa que eu contei hoje de manhã, feita sob medida. Aquela palavra era para mim, porque tem milagres, meus irmãos, como eu disse, que Deus fez e registrou para todo mundo saber, mas tem milagre que é só na vida do José e só ele vai saber. Tem uns milagres que Deus pode fazer na sua vida e ninguém nem vai saber. É uma coisa que Deus fala com você assim, fica só entre nós dois. Naquele caso lá, o Senhor dizendo assim, fica só entre nós aqui. Não tinha internet, não tinha gente filmando, fotografando, ficou só entre aquele povo ali. Quem sabe você hoje necessita de um milagre, e Jesus Cristo que operou aquele milagre, pode operar um milagre na sua vida também, agora mesmo, onde você está sentado, onde você está aqui neste templo, talvez você nos acompanhando pela internet, o Senhor Jesus te visitar na sua casa, você sozinha, sozinho, e nós podemos cantar, Cristo vai hoje passar, Cristo vai hoje passar, 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 passa de amor transbordando, todos assim convidando, o Mestre vai hoje passar, sim, hoje Ele vai passar, aí Ele passa na sua vida hoje, faz um milagre, talvez Ele vai tornar isso público, mas talvez vai ficar só entre você e Deus. Mas uma parte linda também do texto, e que nós devemos aprender muito, verso 24 e 25, os versos 24 e 25, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Jesus não se confiava a eles, porque ele bem sabia o que havia no interior dos homens. Ninguém precisava chegar e contar os sentimentos daquelas pessoas que estavam ali, querendo matar Jesus, querendo fazer algum mal a Jesus, porque Jesus as conhecia bem. Meus irmãos, uma coisa, uma doutrina maravilhosa é a da onisciência de Deus. Deus é ciente de todas as coisas. Deus sabe o que vai no interior do homem. Nós não sabemos. Você pode ter entrado nessa igreja, nesse templo essa noite, e tenha dito boa noite para alguém. Alguém lhe perguntado, tudo bem? Você, com um sorriso nos lábios, dito, tudo bem? Mas no interior você está todo mal. As coisas não vão bem. Talvez você desejou boa noite, você desejou bom dia hoje para quem você não desejava de fato bom dia. Talvez você também está vivendo uma vida com certa, com aparência, mas lá no seu íntimo, só Deus sabe, Jesus sabe. Não há necessidade que ninguém conte, porque Jesus nos conhece neste culto, nesta noite, e amanhã cedo, esta noite em nossas casas, durante a semana, no trabalho, na escola, em qualquer lugar, Jesus conhece o nosso íntimo e vê lá no interior de cada pessoa, e se Jesus nos vê, não há como nos escondermos dele, não há o que fazer, a não ser nos prostrarmos e reconhecermos que Ele é Deus, que Ele merece a nossa vida. Você talvez esteja entalado com algum problema, não consegue nem falar. Eu escutei uma pessoa dizendo que estava atravessada com o seu próprio pastor. E eu fiquei pensando, que coisa triste é ficar atravessado com alguém. Ficar atravessado. A pessoa estava numa reunião e disse, eu estou atravessado com o pastor fulano. Talvez você esteja atravessado. Atravessou aqui, ó. Você está entalada, entalado. Você está mal. Pode ser que a gente consiga esconder de algumas pessoas. E há alguns de nós que conseguem esconder mesmo aquilo que está no íntimo. Há pessoas que são mais assim, elas transmitem mais. Se elas estão alegres, todo mundo descobre que está alegre. Se está triste, todo mundo descobre que está triste. Eu tenho um amigo que ele é muito brincalhão, e às vezes ele está passando por momentos terríveis, ninguém desconfia. Ninguém desconfia, porque ele consegue continuar brincando o tempo todo, ele consegue continuar fazendo aquelas brincadeiras, fazendo todo mundo rir, mas ele está mal demais. Eu não sei como é que é o seu temperamento, mas sabe qual é a coisa mais importante? É que Jesus conhece não só o seu temperamento, mas Jesus conhece seu estado. Nós estamos aqui também num templo, diferente do templo de Jerusalém, mas todos nós somos nessa noite conhecidos por Jesus. Jesus não desconhece nenhum de nós aqui, irmãos. Jesus nos conhece da cabeça aos pés, Jesus conhece nossas almas. Eu gostaria de orar com você agora, vir ao templo, estar num lugar de adoração, como aqueles judeus estavam, mas ali preocupados em vender, tudo comércio. Isso não adianta nada, isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é um espírito quebrantado, o que agrada a Deus é um culto em espírito e em verdade. Eu queria convidar você para nós orarmos agora. Vou pedir a Deus para te abençoar, para te reerguer, para dar um milagre à sua vida que você precisa, um milagre que Ele queira registrar para os outros saberem, ou se Ele quiser fazer um milagre só entre você e Ele, que Ele faça assim também. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor conhece a todos nós aqui, o Senhor conhece todos os crentes que agora ao redor do Brasil estão nos templos. Senhor Deus, nós te pedimos agora, visita aquelas igrejas mais pequeninas, Senhor. Aquelas igrejinhas, Senhor Deus, dos interiores, também das grandes cidades, das favelas. As igrejinhas, Senhor Deus, agora com cultos sendo conduzidos, liderados por simples irmãos. Nós te pedimos também, Senhor Deus, pelas grandes reuniões ao redor do Brasil, pelos templos com milhares de pessoas, pelos pregadores agora que vão pregar agora, daqui a pouco, mais à noite, para pessoas, Senhor Deus, de todos os tipos. O Senhor conhece cada pessoa agora que está em algum templo, e o Senhor nos conhece aqui também. Senhor, nós pedimos os teus milagres, o teu operar. E que não haja aqui, Senhor Deus, entre nós, nenhum espírito de cambista, nenhum espírito, Senhor Deus, de vendilhão do templo, mas que haja aqui, Senhor Deus, desejos de entrega sincera, de culto verdadeiro ao Senhor, de respeito ao teu nome, de respeito com o lugar da adoração, de respeito com o culto, de respeito com o Senhor Jesus, e de entrega, Senhor. Nós pedimos isso agora em nome de Jesus. Amém e amém.